Agora sim temos na linha o Ivan. Ivan Godoy, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, o que significa essa situação de Estado não membro observador?
Bom, o importante, em primeiro lugar, lembre-se que os palestinos, a autoridade palestina, ela estava representada na ONU como entidade observadora. Na verdade, quem estava representado era a OLP, Organização de Libertação da Palestina, que é essa coligação, né, de grupos palestinos, que era dirigida no passado pelo Yasser Arafat. Uhum. Agora, é o Estado palestino que está representado, o Estado observador. Ou seja, já é o primeiro passo já para a formação do Estado palestino quanto ao reconhecimento internacional, entendeu? Quer dizer, quando o embaixador falar agora, ele fala em nome de um Estado, não de uma entidade. Porque há três graus, né, na ONU de representação. Há entidades, digamos, a Cruz Vermelha Internacional, ela é representada na ONU como uma entidade observadora, ou seja, com voz, mas não voto. Agora, nesse caso, o segundo estágio é o Estado não membro observador e, claro, o normal já é o Estado membro pleno. O Vaticano, por exemplo, é um Estado observador, vai estar no mesmo nível do Vaticano. Entendeu? Uhum. Então, isso é importante para o reconhecimento internacional dos palestinos. É uma pressão também sobre Israel, porque como Estado observador, eles também podem solicitar entrar nos diversos órgãos da ONU, como observadores, claro.
Sim.
Mas isso também dá direito não só a entrar em vários órgãos da ONU, como, por exemplo, e aí vem a coisa que mais preocupa Israel, apresentar queixas nos tribunais internacionais contra Israel, em caso de supostos ou reais crimes de guerra, entendeu? Podem alegar, por exemplo, esses ataques a Gaza, dizer que Israel, sei lá, atacou civis, e isso seria um crime de guerra, e apresentar aos tribunais internacionais queixas contra Israel por crimes de guerra. Lembre-se que os Estados Unidos protegem Israel no Conselho de Segurança da ONU, mas não tem poder para impedir que um tribunal internacional desse condene Israel, por exemplo. Uhum. Que seria, para Israel, como questão até de propaganda, uma coisa péssima, né?
Sim.
Então, por isso, a preocupação de Israel é essa, que os palestinos utilizem esse novo status, inclusive para apresentar queixas em tribunais, e que isso venha a trazer uma condenação, por exemplo, de Israel por parte do Tribunal Penal Internacional, né?
Uhum. Essa era a grande preocupação, né? Assim, velada, né? Claro, dessas acusações e possíveis ações dos palestinos em tribunais internacionais, né? Como o TPI, por exemplo.
Exatamente. E agora, por isso que queriam até que houvesse um compromisso dos palestinos não se comprometerem a que nunca fariam queixas contra Israel, né?
Isso é impossível,
né? Mas isso é impossível até porque, imagine se a autoridade palestina, que, como você sabe, está com o prestígio um pouco embaixo entre os palestinos, porque é o setor moderado, é o setor que quer negociar com Israel, então, para alguns, são vistos, essa autoridade palestina é vista por setores mais radicais, né, setores até fundamentalistas, como um grupo meio, assim como colaboracionista, né, com Israel. Então, para eles, isso seria o fim político, né, do presidente Abbas. Né?
Uhum.
Agora, vem um bom momento para equilibrar um pouco as coisas, porque, na verdade, o Hamas acabou se saindo bem politicamente dessa última mini-guerra, né, que houve, uhum, com Israel, porque o Hamas ele acabou obtendo de Israel um afrouxamento nesse bloqueio que existe à faixa de Gaza. Né? Como você sabe, lá faltam muitos produtos, há uma dificuldade econômica enorme, porque Israel impede que entre muitas coisas, embora outras coisas sejam autorizadas a entrar, coisa assim mais de gênero assim, de primeira necessidade. Mas a economia fica um pouco sufocada, né? Um pouco, não, bastante sufocada por esse bloqueio israelense. Já que Israel não aceita, né, o Hamas como interlocutor. Mas acabou, de uma maneira ou outra, mesmo que sendo através do Egito, ou seja, indiretamente, Israel acabou negociando com o Hamas. Então, o Hamas pegou uma certa força. Agora, essa iniciativa, então, da Palestina como país observador, veio equilibrar um pouco as coisas, porque foi uma iniciativa da autoridade palestina, do presidente Abbas. Então, isso fez com que, digamos, a autoridade palestina recuperasse a iniciativa política, né? Na região, internacionalmente, é uma coisa que, claro, para os palestinos eles festejaram muito, porque para eles é um passo no sentido de ter o seu Estado próprio e da existência de dois Estados na Palestina. E o mais simbólico, né? Isso foi aprovado 65 anos depois que exatamente a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, tivesse aprovado a partição da Palestina em dois estados, dando origem ao Estado de Israel, né? Exatamente 65 anos atrás. Né?
Uhum. Pois é, nós tivemos esse último conflito aí que durou uma semana entre o Hamas e as forças de defesa de Israel. E nesse processo todo, Ivan, o meio que consenso entre analistas, entre jornalistas que cobrem o Oriente Médio, é de que a autoridade palestina, o Fatah, que é o grupo de Mahmoud Abbas, que controla a Cisjordânia, saiu enfraquecido, né? Foi deixado de lado na negociação. Essa vitória na ONU reverte um pouco esse quadro?
É exatamente como eu estava falando. Não chega a reverter completamente, mas aumenta o prestígio do Fatah. Mostrou que ele também conseguiu alguma coisa, né? Uhum. Ou seja, pelos métodos pacíficos, pelos métodos diplomáticos, né? Porque embora Israel critique altamente, diga que essa é uma provocação, etc., ninguém pode dizer que a autoridade palestina não usou os métodos pacíficos, né? Os métodos legais e diplomáticos ao seu alcance, né? Ou seja, ela diplomaticamente conseguiu uma vitória aí, né? E uma vitória que teve um apoio internacional importante. Porque observe que a União Europeia, até houve muitos comentários agora sobre isso, nesta votação, além de estar numa situação econômica terrível, parece que com muitas brigas pela questão econômica, né, internamente entre eles, já há muitos problemas, né? Existe esse, dizem, o bloco da Alemanha, que é o bloco que dizem que é mais rígido, né? Que é o bloco que quer, a Alemanha, ela quer apertar mais o cinturão, outros setores querem afrouxar um pouco, né? Porque dizem que o cinturão está apertado demais, né? E, ao mesmo tempo, agora também acabou a unidade da União Europeia na política externa, né? Porque houve uma divisão, né? Vários países importantes votaram a favor dessa entrada da Palestina como membro, como Estado observador, né, da ONU, e outros foram contra, né? E houve, inclusive, algumas reviravoltas, né? A própria Alemanha, né, já uma posição não tão pró-Israel como antes, né? E a França, a Espanha votaram, a Áustria votaram a favor, né, da entrada da Palestina, e outros países mais, foram, se não me engano, 14 países europeus da União Europeia, né, votaram a favor da entrada da Palestina agora na ONU como membro observador. Então, a própria União Europeia rachou. Então, Israel, na verdade, só conta mesmo como aliado de total confiança com os Estados Unidos. Aí não há dúvida.
Foram agora, 41 abstenções e 9 votos contra, né? Os destaques aí, os Estados Unidos e Israel, nesses votos contrários.
Exatamente, Estados Unidos e Israel, se não me
votos
engano,
sabidos, né?
Aí veio, acho que, a República Tcheca e aí uns paizinhos, né? Alguns países.
Um que chamou a atenção foi o Panamá, né? Isso é zona de influência americana.
Bom, mas sempre foi, né? Uhum. Sempre foi, né? De certa maneira. Mas é curioso, né? Porque a América Latina, o normal que tivesse abstido.
Uhum.
Né? Porque muitos países, alguns países latino-americanos optaram pela abstenção, que é aquela posição mais em cima do muro, né? O Panamá mostrou-se, nesse caso, muito ligado aos Estados Unidos. Uhum. Né? Houve período, eu digo sempre foi, mas o Panamá teve um longo também, agora nas últimas décadas, nos últimos 20 anos principalmente, ele se afastou um pouco dos Estados Unidos, com uma posição assim, mais independente dos Estados Unidos. Nesse caso, ele se mostrou próximo, mas eu não sei quais são as motivações. Também pode ter também motivações econômicas, né, os interesses também, né? Uhum. O Panamá também tem, você sabe que o Panamá está com um importante projeto agora de ampliar, né, na verdade, criar um outro canal do Panamá, né? Então, a gente não sabe as motivações de tudo, mas o fato é que o importante é que houve realmente os que votaram a favor de Israel foram muito poucos, muito pouca gente, né? Houve um isolamento grande diplomático de Israel. Agora, é interessante, isso não se reflete nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos. Você sabe que o Congresso americano tem uma atitude muito mais pró-Israel nesse sentido do que o governo americano. Então, é provável que queiram cortar uma ajuda de 200 milhões de dólares que é dada aos palestinos, o que agravaria ainda mais a situação de miséria, né, dos palestinos, né? É uma coisa meio na contramão da opinião pública internacional, porque o que se acha é o seguinte: a solução dos dois estados, que aliás Israel, de certa forma, já aceita, já diz, só que diz que não é o momento, que tem que negociar, etc. Mas a solução dos dois estados, aparentemente, é a única viável, né? Porque qual é a outra opção? Eles ficarem no mesmo país, todo esse pessoal junto, eu acho meio complicado, né? E, ou a outra opção é manter indefinidamente o status quo atual, ou seja, Israel ocupando esse território dos palestinos, o que, como você vê, é uma fonte de conflito permanente, né?
Sim.
Ou seja, para a tranquilidade de Israel, o melhor é chegar a esse acordo de dois estados, me parece, né?
Pois é. E só para a gente encerrar, Ivan, aqui algumas repercussões já em Israel dessa decisão. O jornal Jerusalem Post traz uma reportagem com a opinião de vários chefes, vários ministros de Relações Exteriores e ministros também na Organização das Nações Unidas, como, por exemplo, embaixadores, no caso, né, das Nações Unidas, como a Susan Rice dos Estados Unidos, dizendo que foi infeliz a decisão, mas que agora é hora de todo mundo sentar e tentar resolver o conflito. Quer dizer, com o peso de um Estado observador da ONU, isso se não torna mais fácil, mas pelo menos dá um status diferente nessa negociação, né? Os próprios americanos reconhecendo isso, os próprios israelenses também reconhecendo isso a partir dessa decisão, né?
A questão básica também é que agora, quando na ONU, quando agora os palestinos falarem, eles vão falar em nome de um Estado que já foi agora já reconhecido, né, internacionalmente, um Estado que tem seu território ocupado por um outro país, né? Então isso é meio diferente, né, do que um território aparentemente de ninguém, né, como até hoje era, ficava um pouco assim no ar essa coisa. É um território, mas não é ainda um Estado. É a entrada como Estado observador, então representa o reconhecimento como um Estado soberano, né?
Uhum.
Então isso dá mais força a qualquer queixa, a qualquer coisa. Eu acho que o que está prejudicando um pouco são as eleições também em Israel. Eu acho que não haverá nenhuma iniciativa de Israel. Israel é muito desconfiado, porque o problema de Israel é o seguinte: ela é muito desconfiada do pessoal do Hamas, né? Porque como o Hamas não reconhece a existência de Israel, né, vamos dizer, o lado, né, israelense, eles dizem, bom, como vamos negociar com o pessoal que não reconhece nossa existência, né, que não querem que exista o Estado de Israel. Então, o que eu acho que tem que haver um desarmamento de ambas as partes, no sentido, eu não estou falando sobre desarmamento em armas, é um desarmamento mesmo, ou seja, uma atitude menos beligerante, que eu acho que talvez depois das eleições em Israel, né, que são eleições agora, né, no início do ano, então o Netanyahu não vai tomar nenhuma iniciativa no meio de uma situação dessa, né? Ele tem setores no governo dele que são bem contrários a negociações, né, setores de direita muito radicais. Então, eu acho que, passadas as eleições, provavelmente possa surgir alguma iniciativa. Mas, para isso, não só Israel terá que ter uma atitude, o governo de Israel, um pouco mais flexível, ou seja, para chegar a um acordo de paz, temos que ceder também algumas coisas, mas do lado palestino também tem que haver, não tanto da autoridade palestina, que eu acho que já até cedeu muitas coisas, mas é de parte do Hamas. Ou seja, o Hamas tem que ser, de certa maneira, incorporado, porque já que não pode ser destruído, né, é aquela história, se você não consegue destruir o inimigo, tem que conversar com ele, né, tem que chegar a um modo vivente. Então, no caso do Hamas, ele tem que, talvez, também moderar suas posições, e nesse sentido é importante a atitude do governo do Egito, né, que a gente sabe que passa por dificuldades internas,
sim,
mas que internacionalmente, digamos, fez aí um gol, né, sendo a grande figura, né, o presidente Mursi do Egito, nesse acordo que pôs fim a esse mini conflito lá em Gaza, né?
Uhum.
Então, eu acho que com a pressão também do governo do Egito, que tem uma enorme influência, já que o Hamas surge inspirado na Irmandade Muçulmana, que é quem manda no Egito agora, então eu acho que tem que moderar o Hamas. O Hamas tem que aceitar a existência do Estado de Israel, né? Por um problema de realismo, né?
Uhum.
Eles nunca vão conseguir derrotar o Estado de Israel, né, ou tirar a população judaica de lá. Então tem que haver esse acordo para os dois estados. Então esperemos moderação de ambas as partes para chegar a um acordo que dê a Israel a segurança que é Israel precisa, né? A população de Israel é inquieta com essa questão, né? Da segurança de ser atacada. Né? Agora, e ao mesmo tempo, dê aos palestinos um Estado viável, né? Inclusive economicamente viável, né? Porque não pode existir um país independente que vá viver de ajuda internacional, né? Tem que ser sustentado, uma bolsa país aí, né? Isso não existe. Quer dizer, o país tem que ter uma viabilidade econômica e para isso tem que ter umas fronteiras já determinadas e um território, inclusive, ligado entre si, né? Porque essas coisas, tem que haver uma garantia de ligação, por exemplo, entre a faixa de Gaza
e a Cisjordânia,
né? Estradas, como se fez talvez, né, quando houve a divisão da Alemanha, né? Que havia estradas que ligavam Berlim à Alemanha Ocidental, porque Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental, mas havia estradas de livre trânsito, né? Para isso, quer dizer, tem que haver algum acordo nesse sentido para que exista um Estado palestino viável e que dê garantias para Israel. E a garantia tem que ser que o próprio Hamas reconheça a existência de Israel. Essa é a questão. A negociação aí será a melhor coisa, mas temos que esperar um pouco. Vamos esperar o resultado, a passagem dessas eleições de Israel.
Tá certo. Ivan Godoy, obrigado pela participação. Bom final de semana.
Bom final de semana, igualmente.